Deus é Espírito. Deus é o Espírito Santo. O Espírito que esteve em Cristo, né? Estava nele, está e também nos é dado. O mesmo Espírito. É Espírito. Deus é Espírito. Se nós quisermos Deus, nós temos que buscar esse Espírito. Incorporar esse Espírito, né? Vou ter minha Bíblia. Não vem com a minha Bíblia aqui, não? Ela está toda destruída. Amém. Quinta-feira agora temos reunião de casais, né? Temos? Aliás, eu acho que tem. Semana passada não teve. Nós fomos. Até viajamos, né? Exato. Então a semana agora tem reunião de casais. A cantina também, no final, para a gente não ter que avisar no final, parece que a cantina tem alguma coisa lá hoje. Parece que é caldo. Se não me engano, né, Leti? Caldo de? Isso. Tem um caldo aí. Amém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Conversamos por aí. Cadê sua Bíblia? Estou vendo gente sem Bíblia. Cadê sua Bíblia? Sua Bíblia. Todo mundo está com a Bíblia aí? Amém. Então, João capítulo 1. Diz assim, no princípio, versículo 1, João 1, versículo 1. Ah, é, tá aí a Adriana, apareceram, né? Tem aquele negócio, casou e sumiu, como é que é? Casou e mudou. Não, mas vocês continuam aí firme, né? Amém. Então, lê para nós, Adriana. Capítulo 1, versículo 1.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Amém, repete.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E o Verbo era Deus. Versículo 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E
versículo
vimos...
11.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
12.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Amém. Vamos repetir? Essa sequência? Versículo 1.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Amém. 14. E o Verbo
era Deus.
14, versículo 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Entre nós. Faça isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. 11.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas todos...
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome.
Amém? Então, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, com uma finalidade. Com uma finalidade. Qual? O Verbo. O que é o Verbo? Primeiro, o que é o Verbo? Hoje, esse dia nós estamos explicando. Se você falar só a palavra, já não resolve mais. Porque depois que a gente explica melhor, né? Até então, a gente ficava só com a palavra. Mas se você analisar bem, meditar melhor, estudar melhor, a palavra, o verbo, significa mais do que isso. Do que a palavra, simplesmente. Verbo, até nós usamos aquela expressão. Fulano rasgou o verbo, né? Fulano rasgou o verbo. Então, o verbo é uma palavra, desde que essa palavra transmita um pensamento. O verbo, ele só é quando você, se forem muitas palavras sem sentido, palavras sem sentido, não é o verbo. O verbo são palavras que transmitem um pensamento. Então, o verbo se fez carne. Deus, ele veio ao mundo trazer, ao homem trazer a nós um pensamento, uma visão, um entendimento, uma mensagem, como você queira entender. O certo é que Deus não viria ao mundo à toa. Ele veio falar conosco. Ele veio aqui falar com a gente, conversar conosco. E tinha uma razão, tinha um motivo. Ele tinha uma necessidade de vir e falar conosco. Para quê? Por que que ele veio fazer isso? Então, no versículo 11 fala, veio para o que era seu. Ele veio por causa de uma coisa importante que era dele. Era dele. Interessante. Veio para o que era dele. Era e deixou de ser. Era e deixou de ser. O homem, a natureza humana, o ser humano, criado por Deus, foi criado por Deus para Deus. Não é? Mas Deus deu ao homem uma liberdade e o homem, ele não fez? Não fez? Como? Ele feriu essa liberdade. Deus deu a ele o livre arbítrio. E ele então entregou, né, aquilo que ele tinha, ele deixou vencer pelo inimigo. E Deus então perdeu o homem para o diabo, para Lúcifer. Para que um anjo que se rebelou contra Deus, tal e etc. Então esse anjo ganha. Eu estou contando assim mais ou menos para vocês para chegar onde eu quero chegar. Então, esse anjo consegue vencer o homem. E nós sabemos que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Nós temos, por exemplo, as Ilhas Malvinas, encostadas ali na Argentina, que pertence à Inglaterra. Então, quem manda lá? Esse tempo atrás aí, a Argentina quis se levantar lá e a Inglaterra falou, não, as Ilhas Malvinas são nossas. E a Argentina teve que voltar. botar o rabinho no meio da perna e voltar. Por quê? O maior, o mais valente, põe o mais fraco para sentar. Nós temos aqui na América Central as Guianas, por exemplo. Inglesa, Guiana inglesa, francesa, holandesa, se não me engano. Se não me engano. Né? E você chega na Guiana Francesa, qual a língua que você acha lá? Você chega na holandesa e assim por diante, certo? Quem manda lá, quem dita as normas lá, é o dono, quem manda lá. Durante muito tempo, nós fomos colônia de Portugal, quem mandava aqui eram os reis de Portugal. Então, o homem se tornou escravo do pecado, escravo do diabo, da rebeldia. E Deus, então, se fez carne, habitou entre nós, com essa finalidade. Qual? O homem, o diabo, precisava de existir um homem dentre nós que fosse capaz de vencer. Então, como o diabo era muito grande em relação a nós, ele era muito poderoso em relação a nós, Deus falou, não tem outro jeito, o jeito que tem é eu ir, me tornar um homem e lutar contra esse danado. Então foi o que ele fez. O verbo se fez carne, habitou entre nós, venceu. Lutou contra e venceu. E devolveu para nós o quê? Devolveu para nós o quê? A liberdade. Então hoje você é livre. Por que que o diabo não faz o que ele quer com a gente? Porque, exatamente porque nós somos livres. Ele, a autoridade que ele tem sobre nós é relativa. É relativa. Ele tem poder sobre nós. Mas é relativa. Um pouquinho de fé, um pouquinho de esforço que você faz, já cria resistência. Porque você é livre. Você não é obrigado a servir o inimigo. E nem é obrigado a servir a Deus. Porque você é livre. Nem é obrigado a servir o diabo, nem é obrigado a servir o inimigo. Servir a Deus. Né? Então ele veio e fez isso por nós. Ele fez uma obra tremenda. A obra que Deus realizou. Né? O profeta fala, olha, eu realizo em vossos dias uma obra. Então foi essa a obra que Deus fez, que Deus realizou. Qual? Libertar, nos libertar do poder de Satanás. Então nós hoje somos livres para seguir. Mas aí depois, nós agora não vamos poder alegar ignorância, nós não vamos poder alegar nada para Deus. Eu vim, libertei vocês, abri os seus olhos, dei a minha vida por vocês, fiz tudo o que eu precisava fazer por vocês, para que vocês me seguissem, se quisessem. Ou então, continue, então, seguindo o inimigo, o Deus desse século. O Deus desse século, o mundo está no poder, continua no poder de Satanás. Né? Então, eu queria que vocês entendessem a importância de quê? Do verbo. O verbo se fez carne. A importância do verbo. Então, saiu o semeador a semear. Né? Saiu o semeador a semear. A importância que tem a palavra, qualquer palavra? Não, o verbo, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Deus tem uma palavra, Ele tem um recado, Ele tem uma mensagem para poder transmitir para nós. Ele tem uma palavra. Né? Quando a pessoa faz um discurso lá na praça, se ele fala e não transmite nada, você não entende o que ele falou. E normalmente, a pessoa tem que falar, ele tem que transmitir uma mensagem. Essa mensagem é a palavra. E a palavra de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, verbo de Deus, mensagem de Deus, palavra de Deus. Deus tem uma palavra para falar com você. O dia que Deus falar com você, você fala, Deus falou comigo. E às vezes é até estranho, né? Às vezes é estranho quando a pessoa fala assim, Deus falou comigo. Mas fala mesmo. Deus fala com você através da palavra. Aí, o verbo, a palavra, é uma mensagem que ela pode ser transmitida pelo vento, pelas folhas, pelas árvores, por gestos, por letras, por audição, por visão, de muitas maneiras. A palavra de Deus pode vir para você. Você pode sentir. Foi, você sentiu. A palavra, ela pode vir. Deus falou comigo. E se você realmente acreditou que Deus falou com você, você nunca deve voltar, né? Você nunca deve desfazer daquilo. Porque como que Deus fala com você hoje e amanhã você volta atrás? Deus não falou com você? A partir do momento em que Deus fala comigo, fala com você, fala conosco, ninguém pode tirar mais aquilo. E você, guardei a tua palavra do meu coração. Deus falou comigo. O dia que Deus falou com Paulo, acabou. Paulo falou pro rei, eu fui fiel à visão que eu tive. Eu tive uma visão. E ali eu entendi que Deus tinha falado comigo. A partir dali, ninguém mais mudou a cabeça de Paulo. Paulo falou, olha, se descer um anjo do céu e tentar mudar a minha cabeça, não vai mudar. Ele tinha uma convicção muito grande da palavra de Deus. E eu acho que é isso que às vezes falta para a igreja. Falta o quê? Uma experiência. Falta para a igreja uma experiência. Ou seja, uma palavra de Deus. E é coisa que todos nós deveríamos buscar. Vocês entendem por que da minha... Por exemplo, eu não sou formado em teologia, nem formado não sei o quê, né? Poderia ser. Esse dia lá em Jaraguá, né, Toninho? Até de explicar é difícil. Você é pastor? Não, eu não sou. Não, eu não tenho título de pastor. O que eu tenho, gente? Eu tenho uma palavra de Deus. Um dia, Um dia, Deus falou comigo. Aí seria muita ignorância minha desfazer disso, né? Seria muita ignorância disso. Então, eu não tenho como, se vier um anjo do céu, não tem como ele mudar a palavra que eu tenho de Deus. Às vezes, a palavra de Deus é uma coisa interessante. Se eu contar para você a história, ela não serve para você, ela serviu para mim. Porque foi a palavra de Deus para mim. Se você teve um sonho e Deus falou com você ali, a palavra de Deus, você pode contar o sonho para a mãe, para o pai, para todo mundo, não vai resolver. Por quê? Porque a palavra de Deus foi para você. Durante todo o tempo, nós tivemos no Antigo Testamento, pessoas como Jeremias, Elias, Isaías, que tiveram uma palavra de Deus e nunca abriram mão daquilo. Abraão, ele viu Deus. Agora, ele falou que viu. Né? Quem somos nós para dizer que não viu? Abraão disse que viu. Agora, como ele viu, só ele sabe. E ali Deus deu uma palavra para ele. O que, que Deus falou para ele? Né? Alguma coisa Deus falou para ele ali. E ele passou a fazer do jeito que Deus mandou. A vida inteirinha. Pode acontecer o que aconteceu, Abraão permaneceu. Amém? A palavra de Deus veio a Jeremias. Acabou. A palavra de Deus veio a Samuel, que era criança. Samuel era criança. Quando Deus falou com Samuel. E assim, gente, Deus não mudou, as coisas não mudaram em relação ao homem e ao céu. A luta é a mesma, o que Deus quer para nós é a mesma coisa que Ele queria para Abraão, Isaac e Jacó. Fazer, nos tornar, nos levar de volta para Ele. Veio para o que era seu, Ele quer de volta. Ele que está reconquistando o homem, né? Ele quer o homem de volta. É dele. Foi feito para ele, é dele. Tem um versículo que fala assim: quem é o homem para que dele se lembre? Então, né, os anjos chegaram a ter ciúme do amor que Deus tem pelo homem. Do amor que Deus tem pelo homem. Do sacrifício que ele fez pelo homem. Ele fez um sacrifício enorme. Ele correu o risco de perder tudo, de perder o céu para o diabo. Porque quando ele se fez carne, eu fico pensando nisso. Falei, que coisa tremenda. Quando ele se fez carne, a Bíblia diz que Deus estava ali em Cristo. Então, aí a gente faz a pergunta, nesse dia, nesse momento, onde estava Deus? Aonde? Deus só estava ali naquela pessoa, num homem frágil, muito frágil, pequeno. Ele não poderia, né? A Bíblia diz que por um pouco de tempo ele se fez menor do que os anjos. Porque nós temos, né, vamos dizer assim, Deus, abaixo de Deus, aí tem a hierarquia dos anjos. A hierarquia dos anjos. Você pega Ezequiel 28, 22, não sei, fala da grandeza do diabo. Perfeito eras nos teus caminhos, cheio de formosura, né? Ele era a guarda de Deus, ele era uma peça importante, né? Até o dia que se achou iniquidade nele. Então, abaixo dele, os dois grandes luzeiros, criados por Deus. Abaixo de Deus é ele. Aí vem descendo os anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc. Tal. Pá. A hierarquia dos anjos. Cá embaixo está o homem. Vermezinho, né? Como Jacó fala? Vermezinho, vermezinho. É uma coisa insignificante. Ele deixou o esplendor, ele deixou o esplendor da sua glória, deixou o esplendor da sua... Como é que é, Antônio? Sabendo, né? Saiu e fez o quê? Olha para onde ele veio. Quem ficou na chefia? É, meu filho. Ali o diabo chegou e tentou ele ali, falou para ele, olha, larga de ser besta, rapaz, você não vai dar conta. Eu te dou os reinos da terra. É meu, me foi dado. Os idiotas aí me deram. Entendeu? Está tudo nas minhas mãos. Amém? Eu te dou um emprego bom lá, né? Agora, eu estou com tudo na mão, com a faca e o queijo na mão. Aí Deus já tinha deixado o plano escrito. Deus já tinha deixado tudo escrito. Ele precisava de crer. Ele deixou tudo escrito. Se ele acreditasse em tudo que ele deixou escrito, ele venceria o diabo. Olha que coisa difícil, hein? Difícil para danado. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas foi fácil para ele. Não foi? Não. Foi não. A hora que ele estava ali, ele falou, passa de mim esse cálice. A hora que ele ia para a cruz. Porque é o seguinte, a vitória seria a ressurreição. Né? Se ele não tivesse ressuscitado, nada feito. Até ali na cruz, ele foi bem, né? Agora vamos ver se deu certo realmente. Vamos ver se deu certo. Morreu. E ficou. Aí, um discípulo foi para cá, outro discípulo foi para lá, tal, etc. Todo mundo, alguns esperava, outros já largaram de mão, foi para lá. De repente, começou Jesus a aparecer para um, aparecer para outro. E daí que nasceu isso aqui. Amém? Não tem aquela... Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Amém? Ressuscitou. A gente que às vezes canta, sem saber, nós cantamos as coisas, sem saber a história, sem saber a coisa. Jesus ressuscitou. A nossa sorte, a nossa salvação, a nossa esperança é quem? Jesus Cristo. Amém? Ele começou ali a construir a igreja, a edificar a igreja. Foi lá com os espíritos que estavam de Abraão, Isaac, Jacó, tal, etc. Né? Libertou. Que aí, pronto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Agora, quem é Deus? Quem é Deus? Fala, gente. Um homem. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Filho de Deus. É Deus. Né? Hoje de manhã nós vimos 1 João 5, 21, 5, 20. Tá? 1 João 5, pega para você ver. 1 João. É, meus irmãos, se a gente não ler, se nós não buscarmos. 1 João 5, 20. Diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus acabou. Agora acabou. Amém? Deus deu tudo para o Filho. Deus deu tudo para o Filho. Minha é a terra e tudo que ela possui. Herdeiro de Deus. Deus deu tudo para o Filho. Presta atenção, gente. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu? E nos deu? E se você não tiver entendimento? E se você não conseguir entender? E se você desperdiçar o tempo, gastar o tempo, e não entender o que Deus fez por você, meu irmão? Se você não entender o que Deus fez por você? Como é que vai fazer? Você concorda? Está entendendo o que eu quero dizer? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O que é verdadeiro. Aí está dizendo para o pessoal o seguinte: qual a diferença do verdadeiro para o outro? Um é falso, um é genérico. Amém? O outro é verdadeiro. O Deus verdadeiro chama-se Jesus Cristo. O verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Agora, a obra dele é difícil. Por que que é difícil? É por falta de entendimento. Porque, como eu expliquei para vocês aqui, ó, com poucas palavras. Se vocês quiserem entender mais, vocês vão entender mais. Se vocês quiserem procurar entender mais, vão entender mais. E é dessa maneira que eu também vou me libertar do poder de Satanás e me tornar tão grande quanto ele. Tão grande quanto ele. Ele falou assim, ó. Se você crer, você vai fazer mais do que eu faço. Se eu crer, eu faço. Olha para você ver como Deus fez. Por que que ele quer me dar tudo isso? Para o diabo não levar vantagem. O diabo não leva vantagem sobre nós, não. Por que que ele não pode levar vantagem sobre nós? Maior é o que está em nós. Amém? Ele nos deu isso. Ele nos deu poder, ele nos deu isso. Porque o diabo é ruim, o diabo é ruim. Mas você também. Que ele é ruim, todo mundo sabe. Mas eu acho que pior somos nós. Se negligenciarmos tão grande salvação. Vocês concordam? Pior somos nós. Se ficarmos aí fazendo graça, desprezando. Né? Então, 5, 20. Lê, por favor, Fia. 1 João 5, 20.
E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para...
Grifa na sua Bíblia. Nos deu entendimento. Na minha está grifada. Nos deu entendimento.
E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro.
Isso. A gente não sabe. Às vezes a gente fica sabendo. Ah, mas nós ficamos em dúvida. Sem saber quem está certo, se é o mundo, se é Deus. A gente às vezes não está certo. Meu Deus. Será que até hoje, né, nós não temos ainda a liberdade de falar com Jesus? Ele rasgou o véu, ele libertou o homem e ele abriu a parede que separava, ele rasgou. Para quê? Para você ter liberdade de falar com Deus. Todos nós temos hoje liberdade de falar com Deus. De ir direto a Deus. Ninguém precisa passar por ninguém. Concorda comigo? Então fala com Deus. Isso é que a gente tem incentivado, procurado incentivar. Você tem dúvida de alguma coisa? Fala com Deus. Agora, se você tiver preguiça, aí, se o diabo enganar você, iludir você, porque ele continua também. Ele continua também insistindo em que você continue no poder dele. Ele continua insistindo em fazer com que a gente não seja salvo. Deixa essa preguiça de lado, deixa essa moleza e fala com Deus. Senhor, eu quero falar com o Senhor, mas eu quero falar com o Senhor mesmo. Eu não quero nem mais ou menos, eu quero ter certeza que foi o Senhor que falou comigo. E o dia que Deus falar com você, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. E guarda essa palavra. Ele nos deu entendimento. Continue aí, Fia.
E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo.
Então, Jesus Cristo é a verdade. Você quer saber o que é verdadeiro, o que é certo? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É verdade. Pois fala com ele. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que conversar com Jesus será salvo. Amém? Amanda, não tem que falar comigo, tem que falar com Deus. Tem que falar com Deus. Bom, então vocês concordam? Qual seria hoje o problema maior da igreja? Qual seria hoje o problema maior da igreja? Porque Jesus Cristo veio, se fez carne, habitou entre nós, tal, tal. Qual foi o problema que ele encontrou? Qual foi o problema que ele encontrou na terra? O povo não via, não ouvia. Fazia vista grossa. Não tem acreditado? Faz vista grossa. Não quer nem ver. Eu não quero compromisso. Eu não quero me envolver. Eu não quero me envolver. Eu não quero. Tá bom demais. Eu vou à missa todo domingo. Né? Muita gente que tem isso aqui como uma missa. Tem. Né? Eu não como frango destroncado, não assisto X Chico City? Né? Só um filmezinho pornográfico, mas de vez em quando. E sem mais nada. Não é suficiente. Não é. Eu garanto para você que não é suficiente. Qual foi o problema que ele encontrou, então? Ele encontrou isso. Ele encontrou um povo que tinha muito zelo. Era um povo zeloso. Ele chegou e encontrou um povo direitinho. Zeloso. E o que que ele faltou para esse povo? Entendimento. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Entendeu? Amém? O povo endureceu o coração. Endureceu. Não deu a importância devida. Não considerou o que Deus tinha feito por ele. Não teve isso como... Porque quando eu louvo a Deus, quando eu canto, eu tenho que entender isso. O Senhor é digno, Jesus, porque o Senhor fez por mim. Se eu não for para o céu, se eu não for viver com Deus, depois que eu sair desse corpo, eu vou para o inferno, gente. Tem o seio de Abraão e o seio de Abraão, onde está o povo de Deus e onde está Satanás com seu povo esperando também por nós. Nós vamos para lá também. A nossa salvação é ficar com Deus. Amém? Então eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, eu canto pensando, meu Deus, né, que coisa boa, como o Senhor é digno do meu louvor. Realmente o Senhor é digno, porque o que o Senhor fez por mim, tudo que eu fizer para o Senhor ainda é pouco, tudo que eu fizer pelo Senhor ainda é pouco, tudo, porque o Senhor, ninguém teria coragem de fazer o que o Senhor fez, não. Arriscar isso. Eu tudo bem, eu sou uma porcaria aqui, mas o Senhor não tinha, não, devia passa a régua, faz outro. Se Deus quisesse. Eu até brinquei com o Arson, falando para o Arson, você já pensou, o verbo é Deus, o verbo se fez carne. Aí perguntei, né, por que que você acha que o verbo se fez carne? Ele inventou moda. Deus inventou muita moda. Ele não tinha nada que se fazer carne, né? E se fez carne e aí arrumou toda essa dificuldade para nós. Então, na verdade, ele inventou uma coisa, né, por causa do... inexplicavelmente, Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo somos nós. Deus amou todo mundo, todas as pessoas. E deu a vida, fechou os olhos e falou, eu vou morrer por todos. Todos, então todo mundo tem direito, todas as pessoas têm direito de crer em Jesus. Né? Então, o nosso problema hoje, qual é? O mesmo que sempre foi. Não receber a palavra, não receber a palavra. Não recebe a mensagem. Não, que o Espírito, a palavra, o Verbo, é Deus. O Verbo é Deus. O Verbo é Deus. A palavra, o Espírito. Jesus falou: minhas palavras são Espírito e são vida. Vamos ver a importância que tem a palavra. Alguns versículos interessantes que mostram a importância da palavra. Primeiro saiu o semeador a semear. Deus falou: olha, cada semente, cada pessoa que acreditar se torna um filho de Deus. Basta isso. Cada um que acreditar se torna um filho de Deus. Eu vou dar a ele todas as condições para ele vencer. Todos os meios para ele vencer. Basta o dia que, quando ouvirdes a voz de Deus. Deus tinha que falar conosco de alguma forma. Aí quem estava falando era Jesus. Aí Jesus falou assim: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aquele que receber aquele que eu enviar, a mim recebe. Aí as pessoas queriam ver Deus e não acreditavam em Jesus. Jesus falou: mas aqui, acredita. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me recebe, recebe o Deus. A nossa dificuldade continua sendo a mesma. A dificuldade que nós temos em acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus verdadeira. A palavra de Deus verdadeira. Então, julga você. Se você entender o que é uma palavra de Deus, aceita, recebe essa palavra como sendo a palavra de Deus, como na realidade é. A dificuldade nossa, então, grande, tem sido com a palavra. Eu vejo que a igreja, ela não importa. A igreja, ela não liga. Ela não tem zelo pela palavra. Entendeu? Ela... Para começar, você acha que com uma reunião por semana, ou então de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, uma reunião dessa aqui de uma hora, vai ser suficiente? Não vai. Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, de mim se alimenta. Tem que ser uma coisa constante. Tem que ser um negócio constante. Ele comparou com uma água, que é uma coisa que você tem que beber sempre. Né? Comparou a palavra com uma coisa que é o pão, é a comida da gente, é o pão, todo pão nosso de cada dia. É isso. Nos dá hoje. Não é comida, não. O pão nosso de cada dia. Todos os dias não tinha o maná lá no deserto? O maná lá simboliza. Todos os dias. E o maná de um dia não se vê para o outro. Nós estamos aqui 30 e tantos anos pregando. Cada dia tem uma palavra diferente. Cada dia que a gente fala é uma palavra diferente. É ou não é, gente? Nós tivemos ontem, nós tivemos hoje de manhã, nós tivemos na terça-feira um em Pires do Rio, nós tivemos na quarta-feira nós tivemos aqui, na quinta-feira nós tivemos uma em Séries, na sexta-feira nós tivemos uma em Jaraguá, no sábado nós tivemos uma aqui, domingo de manhã nós tivemos outra aqui, hoje nós estamos tendo aqui. Qual delas foi igual uma à outra? E a semana que vem? Você fala, vai ser igual? Não vai. Não vai. Não vai. Você repete, às vezes, o feijão, repete o arroz, repete o tempero, mas a mesa é outra. É outra. Deus prepara uma mesa para nós à vista dos nossos inimigos. Então, é isso que nós precisamos valorizar mais. Nós precisamos dar mais valor àquilo que vai nos salvar. O que vai nos salvar? O Verbo. A mensagem, a palavra de Deus, a palavra transmitindo alguma coisa. Hoje ela está falando alguma coisa com você. O que ela está falando com você hoje? Valoriza. Valoriza o que Deus fez por você. Valoriza, pega firme. O que Deus está prometendo para nós? De nos tornar filho de Deus, herdeiro de Deus. Participar da glória de Deus, da primeira ressurreição, da vida eterna. Amém, gente? Romanos 1, 16. Não me envergonho do Evangelho. 1,16, filha, lê, por favor.
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Isso. O que você entendeu aí, Adriana? O que Paulo estava dizendo aí? Não. Você concorda que a gente tem um certo vergonha do Evangelho? Nós temos vergonha de falar? A gente tem vergonha. A gente não tem... Nós somos acanhados em relação ao Evangelho. Ou então, às vezes, não é capaz nem de falar nada. E aí ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho... O que você sabe do Evangelho? O que você conhece do Evangelho? O Evangelho é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. É a doutrina de Cristo, é o pensamento de Deus que desceu na terra. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Faz assim. Faz desse jeito. Faz assim que você vai vencer. Faz assim que você vai vencer. Foi dito aos antigos, porém, vos digo. Amém? Então, o Evangelho, essa palavra, esse verbo, é a nossa salvação. Ei, mas você tem vergonha. Você dá mais valor em tudo do que nele. Você não importa com ele. Você não conhece nada dele. Amém? A gente entende muitas coisas. Mas sabe muito pouco do verbo de Deus. Amém, gente? A gente tem... sabe muito pouco. Valorizar mais. Vocês concordam ou não? Tem que... ó, tudo que ficou escrito nas Escrituras custou a vida de muita gente. Muita gente pagou um preço enorme para deixar para nós. Profetas, pessoas que renunciaram a tudo. E aí vem o trem de mão beijada para nós. Basta você ler, meditar. Pensar um pouquinho. Aí você fala assim, como Jesus falou, né? Morreu alguém, eu vou enterrar primeiro. Comprei uma junta de boi, vou cuidar dele, depois eu venho. A gente deixa tudo. Depois, se sobrar tempo. E o tempo que sobra para nós é um tempo desgastado, cansado. Nós não oferecemos, nós tínhamos que oferecer para Deus o melhor do nosso tempo. Qual o tempo que nós oferecemos para Deus? Nós tínhamos que oferecer para Deus as primícias de tudo. Nós temos que oferecer para Deus o melhor. Aí a gente levanta cedo e tal, correndo e tal, etc. Tal, e vai, depois de tudo, de trabalhar, aí corre para a academia. Academia, tal, como é que chama aquele negócio de crossfit, esse negócio aí. E vai, e tá, etc. Aí depois chega em casa, dá assistência lá para a véia. Então. Aí depois está morto. Aí quando ele está morto, ele lembra da Bíblia. Está morto. Pega a Bíblia, põe no peito e começa a roncar. Então veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Amou o mundo, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amém? Você está tendo algum problema? Você concorda? Se cada um de nós botasse o pé mesmo, assim, não, eu quero falar com Deus. Quero falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Aí aparece um punhado de coisinhas para você fazer, para poder atrapalhar. Principalmente os casados. Amém. Deus falou com a gente? Tinha muita coisa aqui, mas nós não vamos tocar para. Não. Amém, gente? Tem muita coisa que nós poderíamos falar, mas o nosso tempo... O certo é que a palavra, Deus fala como se a palavra realmente, ele compara com o alimento, coisa que você não pode ficar sem, com a água, coisa que você não pode ficar sem, com a luz, né? A luz veio ao mundo, mostrando a importância que tem a luz. Quando falta a luz é que você vê o quanto é importante a luz. É comparada com o poder de Deus. Como nós acabamos de ver aí, o Evangelho é o poder de Deus. Justiça de Deus. Quer dizer, uma pessoa que aceita o conselho de Cristo, aceita o Evangelho, é uma pessoa justa. A salvação nossa, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Somos justificados pela fé. Somos justificados porque nós acreditamos. Justificado quer dizer perdoado. Deus não leva em conta o mal que nós fizemos. Deus não leva em conta. Ele não quer nem saber. Creu em Jesus, fica para trás a vida. Tudo fica para trás. Quem crê, deixando o que para trás fica, toca para frente. Quem crê em Jesus é uma nova criatura, é uma pessoa, e assim por diante. Mas se nós não quisermos, se a gente não quiser, porque tem assim, por exemplo, às vezes a pessoa fala, não, eu não sei ler, eu não enxergo, eu não... pode ter muitas deficiências, tudo bem. Eu creio que se a pessoa tem deficiência, tem alguma dificuldade e quer Deus, né? Deus é justo para ajudar essa pessoa a encontrar Deus. Ele vai ajudar essa pessoa a encontrar Deus. Se ele for cego, Deus é capaz de dar a visão para ele se ele precisar. Amém? E assim por diante. Mas aí, de repente, nós temos tudo. Saúde, inteligência, boa visão, boa audição. Temos tudo. E não temos tempo. Aí fica difícil, né? Amém. Amém. Vamos curvar então nossas cabeças. Entender isso. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Põe aí o seu coração. Faz um propósito. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Amém? Eu preciso de uma palavra de Deus. Eu preciso de uma palavra de Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou pelejar. Eu quero uma palavra de Deus. Quero conversar com Deus. Não é possível que alguém faça tudo o que fez Jesus Cristo para ficar em vão. Eu acho que não vai ficar. Muita gente creu. Muita gente vai crer. E a igreja, eles aí, ó, convida. Convida, sai por aí chamando, chama, chama. Pode chamar, porque alguém vai me ouvir. Alguém vai me ouvir. Amém? Amém, Jesus. Pai, Tu és o nosso Pai, Jesus. O Senhor se fez filho, desceu, se tornou igual a nós, semelhante, nos chamou de irmãos, nos chamou de irmãos, se fez filho, mas voltou, como o Senhor disse, vim do Pai e volto. Eu não tenho dúvida de que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa salvação. Vai ser muito desagradável, muito triste, se na hora da festa, na hora da ceia, das bodas, não for permitido a nossa presença, vai ser muito desagradável. Eu prefiro acreditar. Eu prefiro me esforçar. E ter a esperança, a fé, a esperança, estar ali naquele dia, naquele momento, naquela hora. Onde todos juntos cantaremos, todos cantaremos juntos. Eu fico imaginando realmente uma festa. As bodas do tem como entender a plenitude daquele momento. Uma festa. Os nossos olhos da carne, imagina, uma festa. Mas é muito mais do que isso. É muito mais. É muito mais. Eu acho que olhos realmente não viram. Coração não sentiu. Ninguém pode imaginar o que Deus tem preparado ali. Para aqueles que contra tudo e contra todos creram, guardaram a fé. Ajuda-nos, Senhor. Se for necessário, renova a nossa fé, renova, Deus, a nossa vontade, nosso amor, nosso entendimento. Fala conosco. Perdoa. Perdoa se nós fomos negligentes. Perdoa se nós fomos, Pai, ingratos. Fala conosco. É tão bom quanto a gente falava, sentia a comunhão do Senhor. Renova o nosso contato, o nosso amor, a nossa comunhão. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Magnifiquemos, magnifiquemos. pois morreu a nossa morte. Amém.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.